Bem-vindos à nova temporada de Gíria da Bola. Não pensem que nós chegamos tarde, não. Nós chegamos no momento certo para acompanhar os últimos metros que faltam correr nesta liga, nesta temporada. E ainda faltam correr muitos metros. Portanto, preparem-se para correr connosco. E atenção, não é um trocadilho. Achavam mesmo que iam terminar sem nós? Não, nós estamos aqui, nós estamos presentes para mais uma temporada. E hoje temos um excelente programa, um programa completo. Vamos falar sobre as cambalhotas na Liga Portuguesa, os vilões da Liga Europa, e ainda vamos ter tempo para falar do prisioneiro mais titulado do mundo. Vamos falar disto hoje e muito mais, por isso sejam todos muito bem-vindos. O vosso podcast Futebol chegou, ele regressou, ele está aqui.
Anda a bater! Bates bem!
Uma jogada galáctica! Um lance galáctico!
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!
Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje no painel temos para comentar o Tito, o Hugo e a Cláudia. Sejam também vocês muito bem-vindos a esta nova temporada. Eles não serão os únicos comentadores, mas para a edição de hoje, para o episódio de hoje, serão eles que irão comentar. Então comecemos por aquilo que todos esperavam e, ao mesmo tempo, que ninguém esperava. O Sporting perdeu pontos. O Sporting e o Porto empataram os seus jogos. O Porto empatou a uma bola na casa do Gil Vicente, e o Sporting empatou 3-3 na casa do Rio Ave. O único grande que venceu foi o Benfica, por 4-0, o Portimonense. Agora o Sporting tem menos 2 pontos que o Benfica, apesar de ainda ter um jogo a menos. E o Porto fica então a 7 pontos do Sporting e a 9 do primeiro. Vamos começar pelo Tito. Tito, quando andavas na escola, gostavas deste tipo de cambalhotas?
No que toca e no que diz respeito ao Sporting, nem por isso. O meu Sporting começa assim a perder pontos, apesar de ter um jogo em atraso, não é? E isso significar que ainda pode, teoricamente, apanhar o Benfica caso vença ao Famalicão. No entanto, este desaire e este empate deixa-nos um sabor amargo na boca, porque o Sporting estava-nos a habituar a grandes jogos, a jogos bem conseguidos, a marcar bastantes golos e também a sofrer poucos golos. A sua eficácia defensiva também era uma prova dada de que o futebol do Rubén Amorim estava finalmente a conseguir dar frutos neste ano, após o ano passado não ter surtido o melhor efeito, digamos assim. No entanto, eu pude ver o jogo e o jogo também deixou muito a desejar. Penso que foi uma exibição do Sporting que foi pouco conseguida. O Sporting foi muito atabalhoado no jogo todo, não entrou com aquela fome e com aquela vontade de vencer. Tudo bem que até sofreu logo um golo inicialmente, golo esse que também suscita algumas dúvidas, porque o Pote, o Pedro Gonçalves, sofre uma falta no início do lance e isso também condiciona em parte depois toda a abordagem ao lance. Mas o decorrer do jogo também foi muito ingrato para o Sporting, dois penaltis bem assinalados, claro, falhas de ambas os jogadores, primeiro do Nuno Santos e depois do guarda-redes Adan, que também começa a deixar um pouco a desejar. Os adeptos querem um novo guarda-redes, um guarda-redes em que possam confiar mais, se bem que a culpa não é inteiramente dele, porque ele apenas concedeu aquele penalti, digamos, de uma forma imatura. Mas pronto, o Sporting não fez o que era necessário, era uma boa oportunidade para continuar taco a taco com o Benfica, mesmo com um jogo em atraso, e perdeu aqui essa mesma oportunidade. Não viu o jogo do Porto, mas o Porto começa a ficar cada vez então mais atrasado também nesta liderança, começa a ficar cada vez mais distanciado, parece que começam a apostar cada vez mais na Champions, e até é um bocado estranho, não é? No prazo de alguns dias conseguirem vencer o Arsenal, um colosso europeu, e nessa mesma semana terem este empate. Mas está aqui muito tac-a-tac entre o Benfica e o Sporting, pelo que eu percebo, mas o Sporting a perder um pouco andamento nesta jornada, à semelhança do que tinha acontecido na Liga Europa, que também deixou um jogo assim um pouco a desejar, digamos. Por isso vamos ver o que é que acontece.
Eu fico-te a ouvir e fico embasbacado sem saber o que dizer. Como é que consegues defender um Sporting sem defesa possível? A sério, não.
Não,
explica-me. Não é. Tu não podes.
A única defesa que não teve defesa foi o Adan, sim. Mas o Sporting,
Nem o Sporting. Ontem ninguém estava bem no Sporting. Nem o Gyökeres, que é o melhor jogador do campeonato. Nem...
Marcou um gol.
Ninguém estava bem. Marcar um gol não significa jogar bem. Teve a sorte de guarda-redes.
Fez o papel dele. Fez o papel dele, que é marcar golos.
Exatamente.
Se não fosse ele, tinha ficado 3-2.
Não jogaram nada. Ontem foi... E foi aquele dia que eu digo assim, o Sporting está a ser Sporting. E ponto. Sporting durante a época armou-se em Benfica, ganhou a todos.
Em Benfica? Ganhar... És muito engraçado. Armou-se em Benfica, o Sporting só jogava contra 10 jogadores.
Ganhou quem tinha que ganhar, roubou pontos ao Porto, afastou o Porto quando devia, teve um jogo adiado para descansar.
Ah, claro, porque isso beneficiou imenso o Sporting, sendo que estavam numa curva evolutiva gigante nessa altura. Deu jeito só ao Benfica, passaram para a liderança. Por caso não fosse isso, o Benfica não estava na liderança, meu caro Hugo.
Pronto, agora, ontem foi o Sporting que eu conheço. Sporting a ser Sporting. Não, não há muito a dizer, Sporting a ser Sporting.
Conheço muito mal o Sporting, então.
Espero que seja a decadência a partir de agora.
Mas não vai ser. Não vai ser, e quinta-feira vamos voltar... Ou que estávamos a habituar-te. E estavas quase a ser do Sporting, eu percebo.
Sporting a ser Sporting, vai ser decadência, deixa lá. Já no jogo da Europa foi aquilo que foi, na segunda mão. Agora...
Estás a brincar? Estás a querer falar do jogo da Liga Europa? A equipa, o Benfica, consegue fazer aquele jogo à rasquinha contra um clube que está assim no décimo lugar, sei lá, na Liga Francesa? Por favor, ou... Tudo menos isso. Eu esperava mais
de
ti.
Uma liga francesa com uma liga suíça.
Primeiro classificado da Liga Suíça para o décimo não sei quantos da Liga Francesa, está tudo dito.
Ainda há uma margem.
Acho que o Toulouse ganhava aquele
primeiro classificado. Não precisas de engasgar.
Até o Passo Ferreira era campeão naquela liga.
Agora, antes da Cláudia também poder dizer a sua opinião, se quiser... Nós, como vocês já estavam a referir, o Tito também estava aqui a referir, quinta-feira vai ocorrer um jogo que é um dos melhores jogos, não é, destes últimos tempos, é as meias finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o Benfica, certo?
Portanto, é verdade. E o Hugo vai estar no estádio para ver o Benfica perder.
Isto é verdade.
Oh, minha mãe.
Não acredito que seja para perder, porque Benfica não é Benfica.
Não parece muito confiante.
Não parece confiante. Eu tinha confiança lá em cima que o Sporting sai do
jogo. Olha que jogar contra 11 vai ser difícil.
Vocês apontam quantos cartões vermelhos é que o Benfica leva nos jogos, mas esquecem-se da época.
Mas olha...
O Benfica teve o primeiro penalti a duas jornadas do fim.
Estou vocês... feliz com uma coisa. Estou feliz com uma coisa que não aconteceu ontem. Jogar com o Benfica vai ser sinónimo de ter um bom tempo de prolongamento, coisa que ontem nós não tivemos, porque o árbitro dá 5 minutos de prolongamento, o jogo é interrompido durante 2 minutos porque é expulso um jogador da outra equipa, e quanto é que é o tempo final? 95 minutos. Ou seja, não houve interrupção nem nada para o outro jogador ser expulso, não houve compensação nesse período. Foi 95, foi 95, aconteça o que acontecer. Ao menos jogando com o Benfica sabemos que pode ir até aos 100 minutos, sei lá. É bom, para quem paga o bilhete é bom, vê mais tempo de futebol.
Pá, eu acho que isso só aconteceria se fosse contra o Porto.
Uhum.
O Porto é que tem muitos minutos de compensação. Portanto, não é o Benfica que tem. Se formos a contar, o Porto logo nas primeiras jornadas devia ter para aí uns...
O Porto, olha.
Pá,
o teu foco já vai para o Porto. Só... Já não consegues nada com o Sporting, vamos atacar outro que está em terceiro lugar.
Não, estás a atacar uma equipa que não tem minutos de compensação também suficientes no jogo.
Ah, o quê?
Olha o jogo contra o Portimonense. Olha o jogo contra o Portimonense este fim de semana. O guarda-redes a fazer tempo com fartura para os jogadores...
Se calhar és daqueles jogadores que vai embora antes do jogo acabar, para veres que não há tempo de compensação.
Ouviste o que eu te estou a dizer? O guarda-redes vai bater o pontapé de baliza, fica a fazer tempo que o jogador está lá fora. Só quando o jogador entra é que o guarda-redes bate o pontapé de baliza. Só aí foi um minuto e meio de tempo parado.
Para bater um pontapé de baliza. Um minuto e meio.
O guarda-redes esteve a fazer tempo. Quanto tempo é que o árbitro de compensação? Um minuto. Achas que isso
um
é
minuto
suficiente?
E meio para bater um... Sim, senhor, gostava.
Já vi prolongamentos mais pequenos. Cláudia, qual é a tua opinião?
Ah, eu agora tenho a opinião depois disto tudo. Oh, homem, eu sei lá o que é que eles dizem. Depois deste. Não, eles está lá com a sorte, eles é que estão longe, senão isto agora andava a dar porrada. Que, opa, não sei, faço o que tem. Eu, como benfiquista, falo que isto é uma boa vantagem para nós. Eu algo sei. Ao mesmo tempo, é surpreendente o Sporting ter empatado, mas conhecendo um bocadinho do outro lado, o Rio Ave, desde que chegou à primeira liga, ou melhor, desde que eles desceram para a Liga 2. Eles disseram logo, não, nós vamos fazer tudo para ser arruaceiros o suficiente para estar a voltar para a Primeira Liga e mostrar que nós estamos aqui e somos Vila do Conde e a gente é que manda. A boa maneira do Norte é eu quero para o Cimando. E eles estão a mostrar isso. Não é? Para mim, tanto o Porto como o Sporting não estiveram assim tão bem, mas se bem que o Porto não está no, na sua melhor fase de todo, mesmo que depois a vitória deles contra o Arsenal foram todos bater palminhas a dizer yeah, e vocês a Conceição, mas depois esquecem-se no campeonato, não fazem nada de jeito. E pelo menos há portistas com dois dedos de testa que não bateram palmas no fim do jogo do Arsenal só por causa de uma vitória. Eu acho que não há muito mais a dizer. Faça estes dois jogos, só sei que pronto, vai continuar às cambalhotas até o final. Vai continuar às cambalhotas.
Agora sejamos sinceros: o Tito Cláudia, quem é que tem maior probabilidade de ganhar esta quinta-feira?
O Sporting.
Olha, o Hugo que.
É um vira-casacas. Este Hugo é um vira-casacas.
Eu dou-vos os meus pontos de vista, sincero. Eu quero que o Benfica ganhe. Tenho confiança que o Benfica ganhe. Mas, sejamos honestos, a equipa que melhor pratica futebol em Portugal até ao momento é o Sporting. E eu não acho que o futebol que o Benfica esteja a praticar seja vistoso para os olhos de um adepto que gosta de futebol.
Eu é que sou pintorista e ainda que é um troca-tintas.
Está uma miséria.
Eu posso dizê-lo porque na primeira parte do jogo contra o Portimonense estavam à procura de um avançado, não havia lá avançado nenhum. E com as invenções que o Roger Schmidt anda a fazer nos últimos jogos, deixa-me completamente...
Mete invenção nisso.
Surtiu efeito na segunda parte. Três golos naquele espaço de tempo.
Deixa-me completamente desconfiado que algo diferente vai acontecer nesta quinta-feira. O que eu posso pôr em cima da mesa é que mesmo estando desconfiado, sabendo que o Sporting tem uma equipa bem concisa neste momento e que saiba jogar futebol, se o Sporting entrar como deve ser para o jogo, facilmente ganha o jogo. Mas eu conhecendo o Schmidt como conheço, ele prepara bem os jogos contra os grandes e acho que é raro o jogo que perde pontos contra um Sporting ou contra um Porto.
Pois, já portanto, o outro foi uma vergonha.
Portanto...
O outro foi uma vergonha.
Eu espero que o Benfica ganhe, mas a minha confiança neste momento é conforme o Sporting, conforme a maneira que eles entrarem para o jogo. Se eles entrarem para o jogo como entraram contra o Rio Ave, aos 3 minutos estão a perder 1-0. Espero eu.
É engraçado que levas o Benfica em tão boa conta, porque há bocado estavas a falar do Sporting de uma forma tão pejorativa que eles voltaram a ser o que eram habitualmente e mesmo assim isso agora não te satisfaz, não é? Mesmo o Sporting sendo o que é, se o Sporting ganha, então não sei o que é o do Benfica, desculpa lá. Tens um amor ao teu clube? Não, mas acho que sim. Estás a ser muito, muito sincero na tua opinião. Finalmente vês quem é que é melhor.
Continuo a achar que o Benfica é melhor. Continuo a achar que o Benfica é melhor.
Por isso é que dizes que o Sporting não, vai ganhar.
Não significa... Continuo a achar que o Benfica é melhor. Eu não vou estar a mudar de clube como mudo de cuecas aqui. A cena diferente.
Para que mudes de cuecas.
A cena diferente. Aqui temos que ter... coesão numa coisa. O Benfica, aquilo que está a jogar neste momento, não agrada a nenhum adepto que goste de futebol e que seja benfiquista. Não agrada. Falham passos fáceis, não rematam a baliza, a defesa está uma miséria, porque não temos defesa esquerda titular, não temos defesa esquerda sequer, até ver.
Não foram buscar homens.
Vamos buscar homens e já está...
Queres mesmo comparar com os Gaio? Queres os Gaio? Queres os Gaio para defesa direita que eu dou-te?
Não. Defesa direita, eu tenho defesa direita em condições, que é o Bá.
Ah.
Não tenho defesa esquerda.
Mas queres um defesa esquerda também? Queres lá meter o Mateus Reis?
Sempre é melhor do que não ter nada. Uh-huh. O Bernardo foi fazer fisioterapia para o Benfica. Ainda não o vi jogar dois jogos seguidos em condições. Sem qualquer tipo de queixas musculares. O Carreira está a começar, ainda falta engrenar com o plantel. Morato não é defesa esquerda, está a ser explorado a defesa esquerda e já se percebeu que é o nosso que nós temos ali. E facilmente se o Sporting quiser explorar o lado esquerdo, é golos atrás de golos. Na boa. A única coisa que eu tenho confiança na minha defesa é o Otamendi e o António Silva, até ver.
É só, coisa... porque o Morato não vale nadinha, vale zero.
É a única confiança que eu tenho na defesa. E eu até aposto contigo, aquilo que tu quiseres, que se até o João Neves jogasse a defesa esquerda, se o João Neves jogasse a defesa esquerda, fazia melhor figura que o Morato.
Qualquer um faz melhor figura que o Morato. Qualquer um.
Pá, é difícil. Eu não...
Ele até pode ser muito boa pessoa, mas como jogador vale zero. Mas isto sou eu que empanquei com o rapaz e não gosto.
Eu não gosto de ver um Morato a defesa esquerda. Não gosto. Eu sou apologista que o defesa esquerda do Benfica tem que subir. Ele não sobe. Ele é aquele tipo de defesa esquerda e que quando joga a defesa esquerda está perdido no campo. Onde é que está a bola? Onde é que está a bola? Ah, está ali.
Ele não sobe nem deixa. Não faz nada. É, mete água só.
Como vai à cama? É ultrapassado. A esquerda fica toda completamente livre. Nós estamos a jogar com 11 jogadores, é certo, estamos a jogar com 11 jogadores, mas quando o Morato joga à defesa esquerda, estamos a jogar com 10, porque ele não está lá a fazer nada, é um jogador que não está lá a fazer nada, ele está lá só para ganhar o seu dinheiro, fazer os 90 minutos e dizer assim no final do mês, olha, tenho aqui dinheiro para pôr comida em cima da mesa, ponto.
Foda-se, se eu fosse o Rui Costa já o tinha vendido pelos 50 milhões que o Fulham pediu, até eu levá-lo ao aeroporto com o lacinho e tudo e bye bye Morato, que era o que já devia ter acontecido.
Mas eu claro acredito que não, o Sporting agora... vai entrar de uma forma, com uma postura diferente, porque isso já aconteceu contra o Braga. Eles perderam a meia-final contra o Braga e logo a seguir redimiram-se contra o Braga com mais fome e com mais vontade. Por isso acho que desta vez também vai ser diferente da parte do Sporting. Agora vamos ver, porque é assim, há jogadores do Sporting que não estão também na melhor fase. Temos um Pote, que é muito perdoário. O próprio Edwards tem mais ego do que jogo neste momento. Ontem andou perdido em campo. A única coisa que eu concordo com o que disse há pouco foi que foi um jogo pouco conseguido da parte do Sporting. Falharam imenso. Não houve coesão que o Sporting nos tem habituado. Tiveram mais dispersos. Simplesmente eles não conseguiam progredir no jogo de uma forma orgânica. Andavam mais atabalhoados entre eles. As ligações eram mais forçadas. Agora, eu acredito que contra o Benfica as coisas vão ser diferentes. Vão ser diferentes.
E vamos ver o que é que vai acontecer na quinta-feira e também no resto que falta para o campeonato. Vamos passar agora para...
Deixa-me só dizer uma coisa antes de passares. Deixa-me só dizer aqui uma coisa antes de passares. Okay. O único jogador, a meu ver, neste momento se aproveita do Sporting para além do Gyökeres, a meu ver, é o Trincão. Quem o viu ao início e quem o vê neste momento?
Olha, alucinaram esse homem ontem com uma falta que ficou por marcar. É só isto que eu digo. Um penalti. Uma cacetada... O homem lesionou-se. Pronto, agora já não há Trincão para o derby. Mas eu não concordo totalmente com isso. Eu concordo que há mais jogadores. Mais do que um Trincão, diria-te um Eduardo Quaresma. E além do Eduardo Quaresma, diria-te um Ullmann, que é um jogador super importante naquela dinâmica de equipa. Dá uma consistência e uma solidez à equipa, além de ter marcado um golo ontem. É um jogador muito, muito completo. Muito completo. É quase uma mistura dali de um lugar, tem com Palhinha, dá-nos ali uma certa consistência que me agrada particularmente. Agora, claro, Edwards e Pote estão muito desinspirados. Muito desinspirados.
Muito bem. Agora sim, meus senhores, temos de seguir em frente, que o tempo também não perdoa. Mas o tema vai ser ainda Sporting Benfica. Nós temos aqui esta notícia que saiu esta semana, que a Academia do Benfica é a mais rentável do mundo. Na última década, o Sporting surge em sétimo lugar e o Porto aparece na 15ª posição. E obviamente que isto são boas notícias para o Rui Costa, o Benfica, mas aqui a questão é, o mais rentável não significa que seja a melhor academia, digo eu, ou estarei errado?
É a melhor academia, pelo menos está em primeiro lugar no ranking neste momento. E o Ajax é a seguir... Pelo menos nestes últimos anos nós temos visto que a nível de premiações no que toca a academias, o Benfica e o Ajax de Amsterdão estão sempre taco a taco uns com os outros. E se formos a ver, o Benfica tem saído daquela academia jogadores que têm marcado todos os cantos da Europa.
Quando não têm marcado é a diferença.
Não, mas isso são outras coisas. Isso são outras coisas. Não, mas há muitos jogadores do Benfica que saíram daquela academia que têm tido... boas performances, batem que estado em melhores fases. Vou começar com o João Félix, que foi um caso assim um bocadinho mais, não é, inconstante no seu caminho. O Atlético de Madrid começou muito bem, não devia ter ido para lá tão novo, mas pronto. Depois correu mal, foi para o Chelsea e correu mal. Agora no Barcelona parece que está a voltar aos eixos. O João Cancelo, de igual forma, está no Barcelona, mas mesmo assim é um jogador que também veio da Academia do Benfica, que muitas vezes, quando ele estava no sítio, muitos se esqueciam dele, mas pronto. Mas é um jogador que também é de bastante importância. Depois temos o caso do Rubem Dias, do Ederson, que também esteve na academia, no Bernardo Silva, que estão atualmente no sítio. Não vou falar muito do Bernardo Silva,
senão passa aqui uma tarde. O Ederson é mais Rio Ave, se calhar.
Sim, Rio Ave também, mas também teve no Benfica um bocadinho. Mas sim, tem razão. Ele teve muito no Rio Ave, mas também no Benfica também teve ali um bocadinho na parte da academia, até chegar à equipa principal, sim.
Um Renato Sanches.
Sim, o Renato Sanches, o Gonçalo Ramos também.
O Ederson não esteve no Benfica e eu lembro-me de uma vez ir ao Seixal ver um Benfica-Braga que ele marcou o gol de baliza a baliza, portanto...
Pronto, lá está. Pronto, ele teve também a sua formação no Benfica, mesmo que também Portugal tenha passado pelo Rio Ave, não é? Como disseste, o Tito, o Renato Sanches também, mesmo que agora ele esteja com a maldição das lesões. O Gonçalo Ramos, que foi, não é, o mais recente, que saiu para o Paris Saint-Germain, e temos nomes agora como, por exemplo, o António Silva, o João Neves, que chegaram agora à equipa principal e estão a fazer maravilhas. Sim, o Rubem Dias, sim, que está a par com o Bernardo Silva no City, também foi um dos grandes nomes que saiu da nossa academia também. De resto, em comparação com as outras, temos o caso do Ajax também, que a par do Benfica foi sempre uma das melhores academias do mundo. Saiu de lá jogadores como o De Ligt, que está agora no Bayern, o Frenkie de Jong, que está no Barcelona, o Van de Beek, que está no Eintracht Frankfurt por empréstimo do Manchester United, e outros nomes que também lá estão, como por exemplo o Chelsea, tem apostado muito nos jovens jogadores, como é o caso do Mason Mount, que está agora no Manchester United, o Declan Rice, e isto muita gente não sabe, que ele começou a sua formação no Chelsea e está agora, foi no Chelsea, esteve nas camadas jovens do West Ham e esteve no West Ham com o capitão durante muitos anos, foi para o Arsenal. Tem o caso do Billy Gilmore, que está no Brighton, que é um escocês que se formou maioritariamente no Chelsea. O Manchester City também tem alguns nomes, como Cole Palmer, como o Rico Lewis e o Phil Foden, no Liverpool também, como o Alexander-Arnold, o Harvey Elliott e o Curtis Jones. Por isso, eu sinto que esta aposta na academia tem sido muito boa por parte dos clubes europeus. O Porto podia apostar um bocadinho mais também na sua formação, mesmo já o estando a fazer, mas acho que é um prestígio ter um clube português em primeiro lugar nas academias principais e também em outras equipas ao redor do mundo, né? Principalmente na Europa.
Muito bem. E também nós temos aqui esta pequena situação. Atenção, isto é, lá está, as formações mais rentáveis. E neste gráfico aqui, nós podemos ver que aqui há duas colunas, desde 2014 a 2018 e depois desde 2019 a 2023. E nós podemos ver que de 2014 a 2018... O Sporting tinha vendido mais, ou seja, tinha mais valor monetário em transferências de jogadores da academia, mas depois, de 2019 a 2023, o valor, que o Sporting está aqui em sétimo, o valor despencou para o Benfica com 335 milhões vendidos e o Sporting apenas com 117 milhões vendidos. O que é que aconteceu aqui para haver uma diferença tão grande?
Eu acho que, acima de tudo, foi uma grande aposta da parte do marketing. Nós sabemos que, mais do que produzir bons jogadores, o Benfica é exímio no marketing que faz desses mesmos jogadores. Além disso, aposta constantemente neles, coisa que se calhar o Sporting e o Porto não fazem, ok? Por exemplo, o Benfica tem a capacidade de lançar um jogador jovem para a equipa principal, e a partir daí desenvolver o jogador, mesmo quando ele não consegue exibições assim tão sonantes, ele mantém-se na equipa, e quando faz uma exibição consistente, subvalorizam-no, mesmo na mídia, basta olhar para isso. Basta nós analisarmos os jornais, e qualquer jogador do Benfica, que seja jovem jogador, assume um protagonismo que se calhar outro não consegue ter esse mediatismo tão imediato. E isso parece que não acaba por influenciar não só as pessoas, e depois é uma bola de neve, vai influenciando, e o valor vai crescendo. E depois, claro, tem grandes empresários por trás também. Nós sabemos, sim, perfeitamente, como foi o caso do João Félix, que faz uma excelente meia época, e tem uma valorização incrível. O próprio caso do João Neves, que até é um jogador que eu gosto particularmente, mas que estão a fazê-lo mais do que aquilo que realmente é. Eu creio que o melhor jogador que saiu do Benfica, com mais provas dadas neste contexto de espaço-tempo, terá sido Rubem Dias.
Olha, eu, sendo honesto, este ano, daquilo que eu vejo, a academia do Benfica não está nada por ir além. Nada mesmo. Temos alguns jogadores que eu gosto, particularmente o João Neves, o António Silva, mas de resto não, não vejo nenhum que se vá sobressair e que vá render aos cofres do Benfica uns 100 milhões como, como alguns renderam. Não consigo ver qualidade na academia do Benfica este ano. Portanto, não sei onde é que onde é que foram buscar a ideia ou onde é que é a melhor, quando neste ano estamos com uma fornada muito má, a meu ver.
Mas foi avaliada até agora, penso eu.
Exatamente, não, atenção, foi avaliada até agora.
Esta tabela aqui, mais uma vez digo, não é a melhor, é a que vendeu mais.
Sim, mais. Okay? E temos aí o caso do Enzo, não. Mas não é formação, mas não sei se está contabilizado aí.
Pois, eles também não dizem exatamente quais foram.
Parece que não, o Enzo também foi um valor astronómico.
Não, mas a partir do Enzo não. O Enzo não é da
academia. Sim, não é da formação, mas podia ser contabilizado de alguma forma.
Não, creio que não. Mas pronto, mais uma vez, Benfica e Sporting, até a nível internacional, estão a disputar por este tipo de posição. E também o nosso próximo tema é exatamente que envolve ainda o Sporting e o Benfica. Neste caso, a Liga Europa. A Liga Europa que, como sabem, já teve a sua... os quartos de finais e agora os oitavos de final, e vamos ver aqui os jogos que temos para o Sporting e para o Benfica. No caso, o Sporting calhou com o Atalanta e o Benfica calhou com o Rangers na Escócia. Qual foi a equipa, isto até pronto, parece que é uma piada e vou tentar não brincar, mas qual foi a equipa mais prejudicada neste sorteio?
Sem dúvida alguma, o Sporting.
O Sporting, sim, o Sporting.
Sem dúvida alguma.
Até mas eu acho que eles têm capacidade para passar, até porque já se conhecem mutuamente. Eles tiveram um primeiro mau jogo em Alvalade, eu fui assistir a esse jogo, curiosamente. Tiveram uma primeira má parte, completamente desorganizados, não se conseguiram impor perante o poderio da Atalanta, mas na segunda parte tentaram reverter isso, conseguiram de alguma forma, simplesmente não conseguiram o empate. Mas depois lá empataram. Claro que equipas italianas são difíceis, mas eu acredito que desta forma, com a lição estudada, o Sporting não vai ser apanhado desprevenido, até porque naquele jogo a maior parte do ataque da Atalanta passou pelo lado do Fresneda, e o Fresneda estava muito tenrinho. Aquilo ali parecia manteiga, sempre a aviar. Mas eu acredito. Agora, claro, o Benfica acho que saiu mais favorecido neste sorteio, mas ambas as equipas nem se podem queixar na totalidade, porque lhes podia calhar bem pior, com o Leverkusen, não até mesmo o Liverpool, ia ser muito mais complicado.
Eu também acho que seja o Sporting, até porque daquilo que eu vi dos dois jogos com o Atalanta, tive a sorte de presenciar ao vivo, de ver os dois jogos ao vivo. Estava em Itália na altura do jogo. Pronto, como estava a dizer, foram dois jogos completamente distintos, mas no primeiro jogo o Sporting foi, entre aspas, comido e suplado pelo lado do Fresneda, como o Tito disse. Muito facilmente a bola ali passava, parecia um jogo do Benfica quando o Morata a jogar a defesa esquerda. A Itália foi um jogo completamente distinto e foi um jogo mais bem conseguido da parte do Sporting. Infelizmente não conseguiu o objetivo na altura. E espero que nesta altura, sendo na Europa, como é óbvio, vou apoiar o Sporting. Sendo na Europa, vou apoiar o Sporting porque quer pontuação para o ranking de Portugal, quer que o Portugal passe a França. Gostava muito que o Sporting passasse com a Atalanta, até porque tem capacidade de o fazer.
Se tem capacidade, a equipa está mais sólida agora do que estava naquela fase inicial. A equipa ainda não estava bem entrosada. Tínhamos dois jogadores novos que estavam a ambientar-se. Acho que agora eles já estão mais ambientados. O sistema de jogo está mais sólido, apesar deste desaire agora. Mas acho que sim.
Já o Benfica contra o Rangers. O que é que eu hei de dizer? Jogar na Escócia também não é fácil. Lá na Escócia não é fácil. Até porque o futebol escocês é um futebol de impacto, é um futebol que gosta de ir à carga, e quando vão à carga, cá em Portugal não é bem assim. O Benfica cá em Portugal, o mínimo toque, mandam-se para o chão, e é falta, tem que ser falta porque o Benfica quer a falta, e lá não é assim, na Europa não é assim. Lá tem que ter ainda mais, ser mais aguerridos do que propriamente os escoceses, e se o forem, acho que facilmente passam esta eliminatória. Só espero que não joguem contra o Rangers como jogaram contra o Toulouse, porque o Rangers não tem nada a ver com o Toulouse. E se o fizerem, são capazes de passar.
Quem está pior mesmo é o Karabakh, que vai jogar com o Leverkusen, coitados. Não deixem de sofrer nesta Liga Europa. Mas vamos esperar que este sorteio tenha sido bom para as duas equipas portuguesas e que ambas possam vencer, nem que seja para que o ranking de Portugal suba mais um bocadinho. Para quê? Para todos ficarmos mais felizes. Agora vamos passar, já estamos a chegar ao final do nosso episódio e vamos passar para o novo separador que nós temos, que ainda não temos nenhum separador físico, mas o novo separador invisível, não é aqui, a passar, que é as notícias flash, onde os comentadores vão poder explicar algumas notícias de maneira curta e o primeiro vai ser mesmo o Tito. O Tito vai falar-nos então sobre um prisioneiro que é o mais titular do mundo, não é?
Titulado. É verdade, sim senhora. Parece que os futebolistas e as agressões sexuais muitas das vezes andam lado a lado, mas desta vez Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses por agressão sexual, ainda com 5 anos extra de liberdade vigiada após o cumprimento da pena. Além disso, ele vai ter também que pagar 150 mil euros à vítima. Ele foi acusado, para quem não sabe, de ter violado uma mulher de 23 anos numa discoteca em Barcelona. E ele inicialmente foi condenado a uma pena de 12 anos, mas a condenação atualmente está pelos 4 anos e meio, mas o jogador, pelo que eu li, ainda vai recorrer. Apesar dele ter acusado também no tribunal que estava embriagado, de alguma forma também ter uma atenuante, isso não foi levado em consideração pelo juiz, e até porque a vítima... naquele contexto, foi vista a sair da casa de banho com alguns danos físicos e emocionais, especialmente nos joelhos, que foi a posição onde ela foi colocada, supostamente, pelo Daniel Alves. Vamos ver qual é que vai ser a decisão final, mas não vai ser muito positiva, ao que parece, e a carreira deste grande jogador, deste grande lateral, está assim posta também em causa por este incidente muito triste e lamentável.
A segunda notícia é sobre youtubers que estão a investir no futebol. No ano passado, o ex-médio alemão, o Thomas Weitzberger, que jogou em clubes como Aston Villa e o Stuttgart, investiu os seus milhões e detém hoje 20% do clube da 2ª Divisão dinamarquesa, o Aalborg BK. E este ano juntaram-se a ele mais investidores. Neste ano, 3 youtubers alemães, o Maximilian com 2,3 milhões no YouTube, o Anton Rinas, 1,8 milhões de seguidores no YouTube e o Sasha, com 2,79 milhões de seguidores no YouTube. Somando os 3 vídeos destes 3 youtubers, eles têm um alcance de 2,4 mil milhões de visualizações. No Instagram, juntos, os youtubers têm 3,4 milhões de seguidores, enquanto o Aalborg tem apenas 37 mil. Portanto, agora o investimento passa por diversificar as plataformas de comunicação e alcançar mais público, para fazer com que esta equipa seja mais visível e assim os investimentos também começarem a fluir. Depois de há 8 anos atrás, os youtubers britânicos terem fundado e investido num clube de futebol na Inglaterra, hoje chamado SEG United, hoje temos mais este exemplo como o mundo da internet pode chegar também aos elevados. Esta era a notícia dos youtubers que investem agora também em futebol. E a última notícia... a Cláudia vai nos informar sobre o que é que os árabes estão a aprontar desta vez.
Bem, tem sido moda entre os jogadores do topo mundial irem para as Arábias com o intuito de não só darem a conhecer a liga, que a meu ver não é nada de especial, mas que tem alcançado bastante sucesso por parte daqueles que gostam de futebol, e também, de certa maneira, para terem uma maior carga monetária para as suas carteiras, que, se formos a ver, é superior a qualquer tipo de salário que eles irão receber, quer na Europa, nos clubes mais ricos, quer em qualquer outro lado do mundo. Agora, o alvo é Kevin De Bruyne, a superestrela da equipa do Manchester City, comandada por Guardiola, e mesmo com todos os rumores da sua ida para a Arábia, porque já se soube que algumas equipas estão a tentar dar o máximo de dinheiro por Kevin De Bruyne, para ele ir para a Arábia, não se falam de clubes, só se fala na Arábia do Jal, mas provavelmente alguns dos maiores clubes, como o Al Hilal ou o Al Nassr, por exemplo. Contudo, de acordo com uma fonte que eu vi, que é o jornal Bola na Rede, o belga de 32 anos quer se manter no clube com o qual tem contrato até o ano de 2025, ou seja, até ao próximo ano. Não sei se vai se manter assim até ao final da época, mas daqui até lá muito pode acontecer, ainda há muita bola para rodar, ainda tem a Champions, ainda tem o Europeu também, por isso daqui até ao mercado de verão muitas coisas podem acontecer e a boa opinião de Kevin De Bruyne poderá mudar dependendo da quantia que os clubes árabes podem dar por eles.
Muito obrigado também por essa notícia. Os árabes estão sempre a surpreender, há milhões para dar e há jogadores para vender. E o programa de hoje também chegou ao fim. Muito obrigado a todos que participaram, também a todos que assistiram. Foi um programa bom, espero que todos possam ter gostado. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, e esperem novidades nos próximos dias, exatamente no Instagram. Muito obrigado a todos os comentadores, também mais uma vez a todos os que estão aí. Foi um bom programa, para a semana a mais, girem na bola, dos relevados para os teus ouvidos, até para a semana.
Anda a bater, anda a bater, anda. Bates bem.
Uma jogada galáctica.
Sabe o que é que me acontece a mim? Vou embora! De uma vez ao outro!
A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão.
Cinco! Com fraturas!